DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão Nádia Souf e Márcio Pessoa. Os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Sissoko Embalo toma posse como presidente da Guiné-Bissau à força e primeiro-ministro acusa.
É uma situação grave para o processo de constituição e de reforço do Estado de Direito no nosso país. É um precedente muito mau. É uma atitude de guerra, porque a partir do momento em que nessa matéria predomina a decisão unilateral, quer dizer que inscreve-se numa perspectiva de conflito. Como já disse, é um ato ilegal, na medida em que é um ato que passagem em força.
Advogados de defesa no caso Embraer em Moçambique esperam um desfecho favorável para os seus clientes. E em Angola, organizações políticas ligadas à juventude condenam a repressão à marcha contra a tomada de posse do novo presidente da CNA. Umaru Sissoko Embalo foi esta quinta-feira investido ao cargo de Presidente da República, revelia da Assembleia Nacional Popular e do Supremo Tribunal de Justiça. O ato que teve lugar num dos hotéis da capital foi boicotado pelo líder do Parlamento, que por lei investe o novo chefe de Estado. Cipriano Cassamar recusou investir Sissoko Embalo, alegando indefinição do contencioso eleitoral pela máxima instância de justiça do país, que ainda não se pronunciou sobre o desfecho do processo eleitoral. Mais detalhes a partir de Bissau com Yangon.
Na ausência de Cipriano Cassamá, o primeiro vice-líder do Parlamento, Nuno Gomes Nabian, foi quem colocou faixa a Umaru Sissoko Embalo. O ato contou com um forte esquema de segurança garantida por militares armados no interior e nas imediações do Hotel Azalai, em Bissau, onde decorreu o ato. Depois de prestar o juramento à Constituição da República, Umaru Sissoko Embalo discursou perante a plateia e falou dos seus propósitos.
Para que se realize esse sonho dos nossos mártires da independência, é também o nosso sonho por uma vida melhor. Impõe-se hoje o novo começo, a refundação do Estado guinense e das suas instituições.
Sissoko Embalo falou no combate à corrupção, na preservação da soberania, na coesão social, no acesso à educação e à saúde, na refundação do sistema judiciário do país, mas também no combate ao tráfico de drogas.
Saliento ainda que combate feroz à corrupção, o narcotráfico e o banditismo constituirão objetivos estratégicos e destacados na minha magistratura.
A posse simbólica não contou com a presença das chefias militares, mas foi prestigiada pelos líderes dos partidos que apoiaram Sissoko Embalo e pelo Procurador-Geral da República, Ladislau Mbassa. Nas imediações do hotel, milhares de apoiantes, com camisolas e cartazes de Sissoko Embalo e instrumentos musicais, celebraram o momento. Contudo, a cerimónia ficou marcada pela ausência do corpo diplomático acreditado no país, mas os embaixadores do Senegal e da Gâmbia marcaram presença. A nível nacional, três dos quatro titulares dos órgãos da soberania, o líder do Parlamento, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o primeiro-ministro, decidiram não comparecer. Enquanto decorria o ato de investidura de Umaru Sissoko Embalo, o chefe do governo, Aristides Gomes, reunia-se com os representantes do chamado P5, que agrupa as Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, a CDAO e a CPLP, e também manteve encontros com os embaixadores residentes em Bissau. Depois dos encontros, Aristides Gomes falou à imprensa.
É uma situação grave para o processo de constituição e de reforço do Estado de Direito no nosso país. É um precedente muito mau. É uma atitude de guerra, se quiserem, porque a partir do momento em que nessa matéria predomina a decisão unilateral, quer dizer que inscreve-se numa perspectiva de conflito. Como já disse, é um ato ilegal. É um ato ilegal na medida em que é um ato que passagem em força.
Para Rui Landim, analista político, chegou-se ao fim do Estado.
Não houve nenhuma investidura inexistente neste ato, e o que mostra simplesmente que chegamos ao fim do Estado. O Estado foi enterrado hoje na Guiné-Bissau. Espera-se da comunidade internacional uma reação à luz das mais elementares normas de convivência. Não tem nada a ver.
Através de um comunicado à imprensa, na quarta-feira, o líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, acusa o seu vice, Nuno Gomes Nabian, de usurpação de poderes e competências ao decidir investir Umaru Sissoko Embalo. O declarado vencedor das eleições pela CNE, depois da sua investidura simbólica, foi levado para o Palácio da República, que já não conta com José Mário Vaz. O presidente cessante passou faixa a Sissoko e foi morar numa das suas casas na capital guineense. De Bissau para DW África, Yankuba Dançó.
A seu ver, o empossamento de Umaru Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau é legítimo? Foi a pergunta que colocámos hoje na nossa página do Facebook. Eu já sei que temos muitas respostas, mas o Márcio está aqui para nos ler algumas delas.
É, mais de 100 comentários, Nadia Sufo. Malan Camarades, o problema é deles. A Guiné-Bissau não é um problema do P5. Chega de complexidade de falar de comunidade internacional, que são diferentes países entre os quais está a Guiné-Bissau. Rosário Intepa diz que é muito mais que legítimo, tendo em conta a verdade e a justiça que se faz no tempo do processo eleitoral e pelo trabalho árduo feito pela CNE. Está de parabéns a Guiné-Bissau. Silvino da Silva diz: a minha esperança é para que não haja conflito que possa levar o povo a um profundo sofrimento. Isso não está longe, mas espero que não aconteça, Nádia.
Obrigada. Voltaremos às reações daqui a mais um pouquinho. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o líder da junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, revelou à imprensa moçambicana o seu interesse em dialogar com o presidente da República sob mediação do Conselho Cristão de Moçambique. Nyong'o disse igualmente que endereçou uma carta a Filipe Nyusi, na qual aponta os seus pontos reivindicativos mais importantes. Falta de fundos obrigou o Programa Alimentar Mundial a reduzir o apoio entregue às famílias moçambicanas afetadas pelos ciclones de 2019. Segundo Espínola Caribe, chefe do PAM na cidade da Beira, centro do país, a organização enfrenta a falta de fundos. Necessitam de 43,7 milhões de euros para poder continuar a assistir a 1,3 milhões de pessoas. O PMA já pediu apoio aos parceiros internacionais. Os ciclones aconteceram há um ano e é pouco tempo para as famílias se recuperarem e recuperarem os seus rendimentos e o acesso à comida, entende a representante. Em Angola, juiz do caso 500 milhões envolvendo o Estado moçambicano marcou nova audiência para 10 de março devido à falta de documentos importantes para a descoberta da verdade, nomeadamente se a recuperação do valor foi consensual ou coerciva. Um outro requerimento do Ministério Público relativamente ao Banco Crédito Suisse para avaliar a falsidade ou não da garantia bancária foi considerado pela defesa como uma manobra dilatória. O Tribunal Supremo do país começou em dezembro do ano passado a julgar Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, e o então diretor do Departamento de Gestão de Reservas do mesmo banco, António Bula, pelos crimes de burla por defraudação, branqueamento de capitais e peculato. Ainda em Angola, o governo aprovou hoje um projeto de decreto presidencial para a criação do Prémio Nacional dos Direitos Humanos, consubstanciado em 4 categorias, que visa homenagear pessoas de reconhecida intervenção nesta área. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, diz que a criação do prémio decorre da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, documento também hoje aprovado. A Juventude Unida e Revolucionária de Angola, Jura, braço juvenil da UNITA, anunciou hoje protestos para 14 de abril, caso não existam sinais claros das autoridades sobre a revisão da data de celebração da juventude angolana. O país celebra o Dia Nacional da Juventude a 14 de abril, uma data que não reúne consenso, sobretudo no seio das forças políticas na oposição, por enaltecer apenas a memória de algumas figuras do MPLA, o Partido no Poder. Para a UNITA, o maior partido da oposição, há também necessidade urgente de aprovar a Lei da Juventude. A Embaixada dos Estados Unidos no Quênia alertou hoje que grupos terroristas podem estar a planear um ataque contra um grande hotel em Nairobi e aconselhou os seus cidadãos a reforçarem a vigilância na capital queniana. Os Estados Unidos recomendam aos seus cidadãos que exerçam uma maior vigilância ao visitar ou ao permanecer em hotéis em Nairobi. A advertência da missão americana coincide com a publicação de um comunicado da polícia do Quênia que insta os cidadãos a permanecerem extravigilantes e a informarem as forças de segurança sobre qualquer atividade suspeita.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo iniciou esta quinta-feira um julgamento relacionado a um alegado caso de corrupção no processo de aquisição em 2008 de duas aeronaves pela Companhia Aérea Moçambicana, LAM, à empresa brasileira Embraer. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Durante uma conferência de imprensa nesta quinta-feira em Luanda, líderes de organizações estudantis e da juventude da União Nacional para a Independência Total de Angola e do Partido de Renovação Social exibiram fotografias e vídeos para atestar a suposta brutalidade policial para reprimir um protesto contra a tomada de posse de Manuel Pereira da Silva Manico, novo presidente da CNE. O episódio ocorreu nas proximidades do Parlamento no passado dia 19 deste mês. Agostinho Camuango, secretário-geral da Jura, Juventude Unida Revolucionária de Angola, o braço juvenil da UNITA, acusou.
A Polícia Nacional agiu com brutalidade, usou meios de repressão desajustados ao caráter da manifestação, tendo mesmo causado graves ferimentos a muitos jovens.
Para além da repressão contra manifestantes da Jura e da JURS, a Juventude de Renovação Social, jornalistas também não teriam sido poupados, lembra Francisco Teixeira, responsável do MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos.
Quando a polícia, à luz do dia, um jornalista com um microfone na mão, que está a entrevistar um cidadão, e ele começa a bater o jornalista como se fosse um delinquente, à frente do cidadão, sem nenhuma vergonha, sem nenhum remorso de que vai acontecer nada, é muito mais perigoso quando ele está a gritar da noite.
Entretanto, os jornalistas em causa já intentaram uma ação judicial contra os agentes da polícia angolana. Qual será o próximo passo? Perguntou a DW África. Para já, far-se-á a distribuição dos documentos que atestam a suposta brutalidade policial ao corpo diplomático acreditado em Angola e às organizações nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos, responde Agostinho Camuango. Mais uma
ação judicial contra a polícia não está de fora. Também não temos já uma data como tal para a próxima marcha, mas, como sempre, vamos usar todos os mecanismos.
Hermenegildo de Brito, porta-voz da Polícia Angolana, explicou que a corporação apenas interveio na altura da ocorrência da marcha
para manter a ordem e a tranquilidade pública, para que, na verdade, a manifestação não atrapalhasse o normal funcionamento naquela localidade.
O porta-voz alega que faltou comunicar às autoridades governamentais sobre a manifestação.
Nós também percebemos que a manifestação não estava autorizada nem pelo governo da província de Luanda, nem o comando provincial da Polícia Nacional tinha conhecimento.
Estas acusações entre as organizações juvenis e a corporação ocorrem numa altura em que a polícia prepara-se para comemorar 44 anos desta sexta-feira. Gaspar dos Santos, secretário permanente da JURS, aproveita a ocasião para deixar um apelo à polícia.
A polícia deve ser para servir o povo e não para deixar o povo com mais medo do que o bandido.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
A peça que acabaram de ouvir dizia respeito a uma situação em Angola onde as organizações políticas ligadas à juventude condenaram a repressão à marcha contra a tomada de posse do novo presidente da CNE. E passamos agora sim a Moçambique, onde o Tribunal Judicial da cidade de Maputo iniciou um julgamento relacionado a um alegado caso de corrupção no processo de aquisição, em 2008, de dois aviões pela LAM à empresa brasileira Embraer. Os detalhes com Lionel Matias, a partir de Maputo.
O caso Embraer envolve três réus, nomeadamente o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, o ex-PCA da GLAM, José Viegas, e Mateus Dzimba, que tinha sido contratado como consultor pela empresa brasileira. Os réus são indiciados da prática de sobrefaturação, num valor estimado em $400 mil, durante uma operação que culminou com a aquisição de duas aeronaves pela companhia aérea moçambicana LAM, a empresa brasileira. O primeiro dia do julgamento, que se prolongou por mais de 5 horas, foi preenchido pela leitura da acusação, do despacho de pronúncia e da contestação. Os advogados de defesa contestaram a acusação, alegando que o agravamento do preço inicial das aeronaves resultou de um incumprimento das LAM nos pagamentos à Embraer dentro dos prazos previstos. Abdul Ghani é o advogado do ex-PCA da GLAM.
Estamos na expectativa que, no fim, consigamos que o tribunal verifique que na aquisição dos aviões não há sobrefaturação nem aumento de preço, não há prejuízo nem da LAM nem do Estado.
Na mesma linha, o advogado de Mateus Dzimba, Tomás Timana, disse a jornalistas que
a nossa leitura dos autos é que a acusação do Ministério Público não faz sentido nenhum, porque os crimes de que os arguidos estão a ser acusados, em particular o que eu represento, eles não ocorrem.
O advogado de Paulo Zucula, Damião Kumbana, disse que apresentou
aquilo que nós podemos extrair, quer da acusação, quer do despacho de pronúncia.
O Ministério Público moçambicano imputa a Paulo Zucula os crimes de participação económica em negócio e branqueamento de capitais. José Viegas responde por branqueamento de capitais e Mateus Dzimba por participação económica em negócio e branqueamento de capitais. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações responde a este processo, detido preventivamente desde junho do ano passado, por suspeitas de ter recebido valores que variam entre 135 mil dólares e 315 mil dólares para facilitar a adjudicação de obras do aeroporto de Nacala, na província de Nampula, à construtora brasileira Odebrecht. O empreendimento está a ser utilizado muito abaixo da sua capacidade. Em março do ano passado, Paulo Zucula já tinha sido condenado a 14 meses de prisão por ter autorizado o pagamento de salários indevidos a gestoras do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, uma pena que foi convertida em multa. O julgamento prossegue esta sexta-feira com a audição de declarantes. De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Líderes da África Ocidental cancelaram hoje, no último minuto, uma viagem que deveriam fazer a Guiné-Conakry antes de um referendo constitucional importante, disse uma fonte no Níger hoje. Segundo a AFP, o motivo do cancelamento da missão da CDAO ainda não é conhecido, mas o país tem vivido ondas de violência no contexto das eleições. O presidente Alpha Condé pretende alargar o número de mandatos para se manter no poder. E a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos apelou hoje à realização de eleições transparentes e inclusivas no próximo domingo. Está prevista para hoje ainda uma nova jornada de apelo ao boicote às eleições. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial prepararam programas de financiamento imediato que podem ser utilizados pelos países que tenham dificuldades em enfrentar a epidemia do coronavírus, indicou hoje um porta-voz do FMI. Questionado sobre a forma como a China lidou com o problema de propagação do novo coronavírus, Gary Rice sublinhou que o FMI apoia firmemente o país. A adotar uma série de medidas importantes, observou o porta-voz. O governo alemão pretende solicitar listas de viajantes de países afetados pelo coronavírus a fim de poder localizá-los facilmente no caso de acontecer um caso de contágio no meio do transporte que os conduzir à Alemanha. A medida foi anunciada hoje pelos ministros da Saúde, Jens Spahn, e do Interior, Horst Seehofer, um dia antes da primeira reunião da Comissão de Crise criada pelo governo sobre uma epidemia que já atingiu 18 pessoas no país. E o ministro do Interior advertiu que a Alemanha está no início de uma epidemia e que tudo deve ser feito para lidar com ela sem cair em alarme, embora tenha admitido que haverá um aumento de casos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais novidades dos nossos internautas, Márcio.
E a Mamadou Sanhá diz que é evidente que é ilegítima esta posse de Umaro Sissoko em Baló. Numa altura em que existe um contencioso no STJ, temos que respeitar as nossas instituições judiciais, uma vez que uma personalidade desacata a decisão do STJ de um país. Não há nada mais a esperar do autoproclamado presidente da República, diz o Mamadou Sanhá. Scott Samati diz que a legitimidade se dá desde o momento que o mesmo respeite as leis da República, as instituições públicas. Não foi o caso. Primeiro, ele desrespeitou a sentença da Justiça, desrespeitou a Assembleia Nacional Popular, que é o órgão que devia realizar a cerimônia de investidura. Espero que as embaixadas acreditadas no país façam a sua parte. O não reconhecimento dele, caso contrário, estariam desrespeitando as leis da República, opinião do Scott Samati. Kalilo Mané não acha o presidente legítimo porque ele não obedece às orientações das normas constitucionais da República da Guiné-Bissau. Se o STJ ordenou à entidade organizadora do escrutínio fazer o apuramento nacional, como deve ser, isso leva a crer que o processo ainda está na instância judicial. Sene Kandé diz que é naturalmente legal, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Queremos ver qual será a resposta da CDAO e da ONU. Mané Alade diz que é um golpe à democracia guineense, também é um carnaval de teatro, diz aqui o Mané Alade. Amadeu Oliveira diz, primeiro, a tomada de posse não deve ser feita no hotel. Segundo, não houve respeito pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelas leis. Ele acha que isso só vai aumentar a tensão política e o povo vai sofrer muito. Força aí, povo da Guiné-Bissau, é a mensagem do Amadeu Oliveira. Dionísio André diz que é ilegítimo porque ele está a fazer tudo a correr sem esperar o pronunciamento do STJ. Nilgon Belmiro acha que seria bom perguntar se a eleição é legítima e não um endossamento. Damini Júnior diz que é legítimo porque foi eleito democraticamente pelo povo e foi vencedor, segundo o órgão competente para a organização das eleições na Guiné-Bissau. Uma última aqui, o Alberto Toto diz que é legítimo porque ele também é legítimo vencedor das eleições. Os outros deviam lhe reconhecer como presidente democraticamente eleito e proclamado vencedor pela CNE, a entidade que conduziu o processo, Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Já sabem, voltamos amanhã quando forem 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, podem continuar a mandar as vossas mensagens sobre os temas aqui apresentados. Até mais.